o movimento estudantil na atualidade. Nós vimos esta semana a desocupação da reitoria da USP, da Universidade de São Paulo, e também do prédio da filosofia. Os estudantes que ocuparam o prédio queriam reivindicações que nem os próprios estudantes, os demais colegas, companheiros, entenderam muito bem o que eles queriam. Havia discordância dentro do próprio grupo. Tudo começou porque dois estudantes da USP foram presos pela polícia porque estavam fumando maconha dentro do campus. Acabou a invasão com a desocupação decidida pela justiça, executada pela polícia, os estudantes levados para a delegacia e tiveram que pagar uma indenização, tiveram que pagar para poder sair da delegacia, tiveram que pagar R$500. Sindicatos reuniram, liberaram os estudantes, com críticas ao perfil desses estudantes que invadiram o prédio da reitoria e reivindicavam algo que era considerado incorreto, ou seja, imoral: evitar que a polícia, que fazia segurança na USP, ficasse dentro do campus. A Universidade Estadual de Maringá também teve a reitoria ocupada por estudantes, que reivindicavam melhorias no restaurante universitário, mais vagas para os cursos, mas também foram criticados. O movimento estudantil mudou? Estamos vivendo um outro perfil de estudante universitário? Sobre esse tema eu converso com o autor do livro Uma Universidade de Ponta Cabeça, que foi líder de movimento estudantil e hoje é professor universitário. Eu converso com o Reginaldo Dias. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos amigos da CBN.
Professor, o senhor participou do movimento estudantil nas décadas de 1980, na década de 1990. O senhor participou de uma invasão, uma ocupação, vamos pensar aí, né, da reitoria da Universidade Estadual de Maringá. E o senhor tem estudado e discutido isso, esta questão, tanto é que publicou um livro. O senhor avalia que o movimento estudantil de hoje não pode ser comparado com o movimento estudantil de 20, 30 anos atrás?
Ah, eu diria que as conjunturas são muito diferentes, mas reconhecida essa diferença, eles podem ser comparados, sim.
E qual seria o contexto que diferencia esses dois momentos do movimento estudantil?
O meu livro, ele focaliza basicamente a década de 1980 e a ocupação que ocorreu em Maringá, da qual inclusive eu participei em 84, ela se colocava num ambiente institucional de redemocratização do país, era fim da ditadura militar, e de democratização das universidades. No caso da UEM não era nem redemocratização, porque a UEM foi criada no coração da ditadura militar, então ela passava por um processo de democratização. Então havia um questionamento à própria legalidade das universidades do país, né? Tanto é que naquele momento havia um movimento já em favor das diretas já para presidente da República e também para constituinte, para que o país tivesse uma constituição democrática. E nas universidades havia um movimento para que houvesse eleições diretas, a reitor, chefe de departamento. Isso começava a vicejar exatamente naquele momento, né? Então, a ideia de que a lei tinha que ser cumprida, ela era precedida de uma outra pergunta: mas qual lei? Quem fez a lei? Com que legitimidade tem essa lei? Os movimentos sociais, de uma maneira geral, antes daquele momento e depois, inclusive os atuais, eles tentam sempre tensionar os limites da lei, até tentar criar uma nova legalidade. Mas naquele momento, o país todo vivia esse sentimento, né? O país todo, quer dizer, os setores mais mobilizados, mais engajados. Hoje, existe uma diferença institucional. Nós temos mais de 20 anos da nova Constituição, as universidades foram democratizadas, todo esse processo de eleições diretas foi institucionalizado nas universidades. Então, os movimentos continuam tensionando, sim, a legalidade, né? É da natureza do movimento social, seja operário, seja camponês, seja estudantil. Só que a institucionalidade hoje, ela resulta de acordos democráticos, de processos democráticos. Então, essa relação, essa tensão precisa ser bem entendida nesse contexto.
Agora, quando se fala de tensão, da busca de conseguir cada vez mais expandir os direitos, nós não estamos caminhando para os direitos muito particulares, não?
É que a gente acompanha à distância esses movimentos, não sabe o conjunto das pautas. A gente fala por mim, inclusive, porque eu não estudo mais o movimento estudantil, então eu acompanho pela imprensa, agora tenho também acesso à informação por meios eletrônicos, né? Então, a gente sempre acaba tendo a informação parcial, mas o movimento estudantil, de uma maneira geral, eu não me refiro exclusivamente a esses que saem na imprensa, eles têm uma pauta sistêmica que envolve a universidade pública, que envolve o país, né? há sempre uma combinação, às vezes não bem resolvida, entre o quarto estudado geral, mas a pauta do movimento estudantil, tanto quanto eu consigo acompanhar, ela contempla assim, temas sistêmicos.
Agora, os movimentos da década de 1980, por estarem numa conjuntura que estava saindo de uma ditadura militar, a abertura estava acontecendo, ou pelo menos se buscava uma abertura mais ampla do que acabou acontecendo. Nós tivemos aí as diretas já, que por mais que mobilizou o país, não conseguiu efetivamente fazer valer este movimento. Nós tivemos uma eleição direta para presidente. Todo mundo sentiu o peso da ditadura. Hoje nós temos a democracia. A democracia pesa?
Alô?
A democracia pesa? Ou seja, se nós estamos vendo a liberdade, parece que a liberdade...
Ela pesa?
Exato, ela pesa. Nós vivemos a ditadura, agora a democracia.
Ela exige outras pactuações, né? Por exemplo, a sociedade pode perguntar assim, mas não há mecanismos de resolver problemas além da pressão direta, porque os movimentos atuam com uma ação direta, né? Eles ocupam prédios, eles fazem greves, etc. Mas as instituições, elas têm mecanismos para que as reivindicações tenham vazão por mecanismos normais, né? Tem os sindicatos, tem os conselhos, tem as negociações entre as representações sociais e as administrações, etc. Então, esses mecanismos existem. Quando acontecem situações de impasse, nós devemos perguntar se esses mecanismos permanentes, eles estão sendo eficientes para resolver os problemas. E se os movimentos, nós temos que questionar também os movimentos, né? Se os movimentos estão pautando corretamente os temas, e se estão usando os meios adequados em cada momento. Os movimentos não são intocáveis, eles podem ser questionados. Da mesma forma que eles questionam as instituições, eles podem ser questionados, tanto por pesquisa acadêmica ou pelo debate social. Nenhum movimento está além, né, do debate social.
Porque o que preocupa,
nesse sentido, pesa, né?
Porque o que preocupa, professora, é quando nós temos a discussão da repressão, no discurso que nós tivemos aqui na invasão da reitoria da UEM, a polícia militar não pode chegar perto, a polícia militar não pode entrar no campus. Na USP, era a luta dos estudantes, que era o que havia de mais claro nas lutas, nas reivindicações deles, era de acabar com o convênio entre a reitoria da USP e a polícia militar. Bom, na década de 1960, 70, até 1980, compreensível o papel que o aparato de segurança teve dentro do campus universitário. Mas agora, o senhor considera que a polícia militar ainda faz o serviço da repressão?
Exatamente. Como nós vivemos um ambiente democratizado, né, então nós temos que discutir todas as instituições à luz desse contexto. O que eu quero dizer, né? Por exemplo, em outras épocas, quando havia um movimento que criava um impasse de ocupar um prédio, etc., o administrador público, ele é sempre instado a pedir reintegração de posse. Ou seja, usar a lei para defender a sua direção sobre aquele equipamento, que é um equipamento público. Então, todo gestor público vai dizer assim, não, isso aqui é um equipamento público, eu tenho que defender o patrimônio público, que era de toda a população. Era assim naquela época e é assim hoje. Esse discurso a gente ouve, né? Antigamente, você pedir uma reintegração de posse, que sempre leva à convocação de forças militares ou policiais para a execução, se as pessoas não cederem diretamente, então sempre se pergunta se há um excesso de força ou não há um excesso de força nisso. Naquela época, eu não me refiro a nenhuma pessoa em particular, né? Mas o contexto institucional fazia com que as forças chamadas repressivas fossem vistas da forma como você se referiu, por causa do contexto autoritário do país. Hoje, nós podemos perguntar se uma reintegração de posse ela é uma medida autoritária ou não, né? Depois de queimados vários mecanismos de diálogo entre as partes, né? Então esse é um aspecto do, né, porque a reintegração de posse é decidida por um juiz, né, e dentro de uma legalidade democratizada que o país vive. Então não é a mesma coisa de que se fosse há 30 anos, né? Eu preferia que não se chegasse a esse ponto, mas eu tenho que reconhecer que discutir isso em 2011 não é a mesma coisa que discutir isso em 1980. São situações completamente diferentes. Quanto ao convênio da USP, que eu conheço à distância, né, só pela imprensa, ele foi votado pelo Conselho, pelas instâncias das universidades. As universidades, elas têm mecanismos de tomada de decisões, são sempre mecanismos colegiados, né, normalmente conselhos. Então eu presumo, embora eu pessoalmente possa não ter simpatia por esse contrato, mas eu também não acompanhei o que motivou a votação dele, mas eu tenho certeza que ele só existe porque ele foi gestado dentro de instâncias existente na Universidade de São Paulo, né? Então, é importante que essas decisões sejam sempre bem pactuadas e amplamente para que, se houver questionamento, se possa dizer que elas foram decididas democraticamente, né? Agora, eu conheço professores da USP que têm uma visão contrária, né, a esse contrato, e que têm uma visão muito próxima à do movimento estudantil, né? E quanto ao problema das drogas, especificamente, que está por trás, eu também penso que problemas graves demandam soluções não muito rotineiras, né? Mas não é um problema que você vai resolver criminalizando alguns estudantes, né? Eu realmente acho que é um debate mais sistêmico. Se a USP vive uma situação dessa maneira, tem que discutir amplamente. É um debate que transpira para a sociedade, né? Não é um debate exclusivo de estudantes, de professores ou do reitor, porque a universidade realmente não é uma ilha, né? Mas a gente tem sempre que evitar criminalizar estudante e, ao mesmo tempo, procurar soluções pactuadas, né? E, certamente, a situação que a gente vive hoje, não, ela exige soluções menos convencionais, né? Ou seja, não dá para a gente entender o território da universidade como entendia em 1968 ou 1970.
Professor Reginaldo Dias, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado.
Conversei com o professor Reginaldo Dias, que é autor do livro Uma Universidade de Ponta Cabeça, quando ele relata o movimento estudantil na década de 1980. E nós fizemos uma avaliação do movimento estudantil hoje, levando em consideração dois fatos. A recém-encerrada invasão da reitoria e do prédio da filosofia da USP, que contou com a ação da polícia para retirar os estudantes, e a invasão, mês passado, da reitoria da Universidade Estadual de Maringá, que os estudantes também se retiraram. E como é que nós podemos avaliar os movimentos estudantis de agora em comparação com os movimentos estudantis de 30 anos atrás?